Paraná em Rede, conectando o Estado através da notícia.
O Paraná em Rede, esta semana, entrevista os seis principais candidatos que disputam o governo do Paraná. Hoje, a nossa conversa é com Cida Borghetti, a candidata pelo PP. Candidata, então, quando assumiu o governo, disse que não teve muito tempo para fazer planejamento, né? Quando o ex-governador Beto Richa saiu, a senhora assumiu as responsabilidades do cargo, que a gente sabe são muitas, e eu analiso que a senhora vem sendo muito pressionada a responder por 8 anos de governo, né? Quando nem era vice, quando Flávio Arnes era vice lá desde 2010 aí. De toda forma, eu queria começar perguntando para a senhora as atribuições de vice e quais as responsabilidades mesmo que pesaram agora sobre sua gestão.
Olha, é uma grande honra, né? Há 5 meses estando à frente do Poder Executivo, né? Que é governar o Paraná, é uma grande honra e uma grande oportunidade para ver de perto as reais necessidades de cada região, regiões ainda deprimidas, onde o IDH ainda é baixo, onde é muito alto. As responsabilidades, Lígia, são em todas as áreas. E eu imprimi um ritmo, uma marca diferenciada. Não houve mesmo, né, a transição. Eu assumi o governo e fiquei sabendo às vésperas, né, que iria assumir o governo. Então, não houve uma transição para que eu fosse tomando pé da situação de todas as áreas, mas assumi com muita responsabilidade. Quero agradecer aos funcionários públicos, indistintamente, a nossa equipe de governo, que tem nos ajudado muito, os nossos secretários, assessores direto do gabinete, mas em especial aos funcionários públicos, que entenderam a nossa agilidade, a rapidez, a forma como nós estamos gerenciando o Estado do Paraná numa gestão bastante eficiente. Em menos de 3 meses, já foram 3 mil contratos assinados com todas as 399 cidades do Paraná, 5 bilhões de reais em investimentos. Isso possibilitou, inclusive, estamos na contramão do país. A geração de emprego nos últimos 4 meses no Paraná foi de 37 mil novos postos de trabalho. Então, isso é fruto de uma organização, a sociedade civil organizada, o poder público trabalhando juntos pelo bem e desenvolvimento do Estado. As atribuições de vice-governadora é tão somente substituir o governador na sua ausência, né, quando em viagens para o exterior, e também alguns grupos de trabalho que eu fiz, solicitei ao então governador, que por decreto, né, como a coordenação da revitalização do Rio Iguaçu, do escritório de Brasília, então algumas ações que eu pedi para cuidar, né, mas eu sempre tive a minha marca, o meu jeito de governar, como deputada estadual que fui, deputada federal que fui, do ano de 2010 até o final de 2014, né?
Sim. Bom, diante dessa proximidade com o ex-governador, ele é candidato a Senado na sua chapa, candidata Beto Richa. O que aconteceu com ele ontem, essa prisão, a senhora conseguiu imaginar esse grau de envolvimento para uma figura pública como Beto Richa?
Olha, foi todos nós, né, acordamos ontem, o Paraná, todo o Brasil, com essa situação que cabe à justiça, cabe, né, e cada um deve, portanto, responder pelos seus atos, né? Eu, logo que assumi, criei a Divisão de Combate à Corrupção, que tem autonomia para investigar crimes de ordem econômica e também contra crimes de ordem, né, contra o poder público. Eu não compactuo com nenhuma atitude de desvio de conduta, vocês sabem a minha maneira e os meus posicionamentos são claros, né, mas cabe, né, aos advogados do governador fazer a sua defesa, e a justiça está na mão, né, da justiça. A apuração de todos esses fatos é lamentável.
E qual é o projeto para aumentar o orçamento? Porque sem orçamento a gente sabe que dificilmente outras propostas entram em prática a partir do ano que vem.
É gestão, né, Lígia? Nós temos que fazer dentro de um orçamento, né, com muita dificuldade, O Brasil hoje vive uma situação diferenciada. O Paraná está entre os 3 estados mais eficientes do Brasil. E isso é fruto de um trabalho de muitos anos, com muita responsabilidade. E nós não vamos comprometer as finanças do estado. Vamos fazer uma gestão. É o orçamento.
Foi o que a senhora alegou também com a questão dos servidores,
exatamente,
né, candidata? Que nessa gestão não dava para aumentar acima de 1% para o executivo, como foi 2,76 lá que a Assembleia aprovou para os outros poderes.
Inclusive, eu tive que vetar. Retirei a mensagem, a lei que mandamos à Assembleia, para discutirmos após as eleições, porque eu não poderia, né, de modo algum, no momento de eleição, numa ação eleitoreira da nossa da oposição, né, no momento véspera das eleições, comprometer o estado, colocar em risco o estado. Olha a situação do Rio de Janeiro.
Eu vi no seu plano de governo que a senhora quer criar um centro integrado de inteligência de segurança pública regional. Esse regional é a integração do sul, da região sul, dos estados do sul?
Também. É bastante importante, até em função da fronteira, né? Essa integração, equipamentos de inovação tecnológica, equipamentos modernos, como a exemplo que consta no nosso plano de governo, o monitoramento nas estradas, né, com equipamentos sofisticados, que são scanners que estarão nos postos de pedágio para identificar veículos roubados, roubo de carga, contrabando. São equipamentos super sofisticados e sensíveis, isso vai trazer bastante segurança, mas essa integração de segurança, né, o monitoramento, isso também tem que se estender, e é uma proposta de conversar com os governadores, né, do extremo sul.
Candidata, a senhora vem falando aí que as concessionárias de pedágio, cujos contratos vencem em 2021, já foram notificadas que o estado não tem intenção de renovar e que vai abrir aí, já abriu conversas para fazer um novo modelo. O que eu queria perguntar para a senhora é que em 22 anos, o total de obras feitas pelas concessionárias resultou em 270 quilômetros de duplicação. As empresas ainda teriam um compromisso nesses 3 anos de fazer mais 191 quilômetros de duplicação. O tempo vai ser escasso, elas não vão provavelmente cumprir esse cronograma. E o estado faz o quê?
Nós notificamos as concessionárias, exatamente, Lígia, para que elas tenham esse tempo, que são 3 anos, para concluir as obras, né, para que não deixe o pai de qualquer situação após o término dos contratos, que é 2021, para que não tenha nenhum processo judicial. Então, as concessionárias devem, portanto, honrar o que reza o contrato, né? E já estamos construindo um novo modelo com a sociedade e com o setor produtivo. Pedimos à delegação para discutirmos aqui o novo modelo, e prioritariamente deve constar 50% a menos do valor da tarifa que é cobrada hoje, mais obras. A justiça tarifária deve prevalecer, o paranaense não aguenta mais pagar tão caro o pedágio. O pedágio é bom, e nós não estamos aqui falando se é bom ou se é ruim. Nós estamos falando aqui que o valor é muito caro e que realmente as obras precisam acontecer.
Candidata, eu li o seu plano de governo, vi que a senhora tem 5 linhas de trabalho para uma eventual próxima gestão: bem viver, cuidar, valor, infraestrutura e futuro. A senhora vem dizendo que vai trabalhar um projeto a longo prazo também, mas a gente quer saber qual é a prioridade a curto prazo mesmo, né? A população precisa de todas as assistências, digamos assim, melhoria na saúde, mais atenção para a educação, segurança pública se tornou um item de primeira necessidade também.
A curto prazo nós estamos fazendo, né? Já estamos melhorando, por exemplo, na saúde, a regionalização da saúde, a descentralização. No nosso plano está o Corujão, que é essa parceria com os hospitais e clínicas fora do horário de pico, para zerar as filas de cirurgia. Na segurança pública, que eu já falei. Mas pensar o Paraná para o futuro, de médio e longo prazo, né? O Paraná que queremos para daqui 35 anos, nunca houve um estudo de planejamento, nunca um governador ou governadora se preocupou com o desenvolvimento e a vocação regional, e nós estamos fazendo isso. Conversando com a sociedade, planejando com a sociedade civil organizada, o Paraná que queremos para daqui 35 anos. E só lembrando aqui, como a gestão de a curto prazo, logo que eu assumi, eu vi uma distorção na área da Educação, que era especificamente com as merendeiras e zeladores, que ganhavam a menos do salário regional estabelecido por lei. E hoje, desde o 1º de maio, já passam a receber o salário integral. E também que são 6.500 que recebiam a menos e que trabalham 8 horas por dia em pé, além de 15 mil apoiadores da educação que receberam um acréscimo no Vale Transporte. E logo que eu assumi, eu me deparei com uma ação extremamente importante. A conta de luz já não era mais paga nas lotéricas. Rapidamente eu busquei o diálogo, né, e a responsabilidade. Hoje o cidadão pode pagar a sua conta de luz normalmente nas lotéricas.
Cida Borghetti, candidata ao governo do Paraná pelo PP. O Paraná em Rede termina aqui. Amanhã a gente volta. Um abraço para você. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.